Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha o Central Manhã nessa quinta-feira, trazendo o resumo das principais informações para você que nos acompanha aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Muita coisa acontecendo depois do carnaval, mas nós tivemos também muita folia por toda parte, principalmente em São Luís do Maranhão, durante esse período de festa. Jalber Pereira, bom dia. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, São Luís entra definitivamente no mapa dos maiores carnavais do Brasil. Olha, mais de 3 milhões de pessoas foram à Avenida Litorânea nesses dias.
Pois é, e a segurança foi um dos principais destaques dos circuitos da folia.
Maranhão tem alta taxa de ocupação nos hotéis durante o período do carnaval.
Mas tem problema no interior do estado. Ponte sobre o Rio Pindaré é interditada após apresentar problemas na estrutura.
E o governador Ronaldo Caiado, governador lá de Goiás, e o cantor Gustavo Lima irão lançar pré-candidatura à presidência da República.
É, nós estávamos aí aguardando. Termina hoje também o prazo para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentar as suas argumentações ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos saber essas movimentações quando todo dia, hoje é o dia de lançamento da campanha da fraternidade,
exatamente,
não é
isso? Exatamente.
Campanha da fraternidade. A saúde do Papa não está indo bem. E surgiu nesse dia, nessa data, quando se lança se prepara para o lançamento da campanha da fraternidade, o lançamento da candidatura do Ronaldo Caiado, mas do Gustavo Lima à presidência da República, que deve movimentar o meio político daqui para frente. Esses e outros assuntos você vai conferir conosco aqui no Central Manhã, porque está só começando, né, Jaume?
É hoje, quinta-feira, e após o feriadão do carnaval, já são 6 de março do ano 2025. E mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Esse é o Central Manhã que está começando e você é convidado a participar conosco, está junto conosco para a gente fazer esse programa junto. Você que está no interior do Maranhão, que quer mandar também a sua mensagem, está ouvindo aí pela sua emissora de rádio e quer mandar a sua mensagem para a gente, tem o nosso telefone, anote aí, é o 98187-9376, 98187-9376. Para quem está no YouTube ou quem está na televisão, você pode anotar esse número, é o WhatsApp da produção da Central de Notícias Brasil. E aí no WhatsApp você pode mandar tudo, pode mandar áudio, vídeo, texto, a sua mensagem de voz, né? Você pode mandar aqui para o nosso programa, o importante é você interagir. Se você quer mandar direto, ao vivo, aqui para a nossa produção, é só ir no chatzinho que fica aqui do lado, no canal do Central de Notícias Brasil no YouTube, e aí você pode mandar a sua mensagem em tempo real. Jalber Pereira, depois dessa avalanche que passou por São Luís do Maranhão, não poderia ser o outro assunto a não ser o carnaval. Jalber Pereira, olha o que se transformou a Avenida Litorânea. Eu me lembrava quando aí no início do governo Carlos Brandão, que tiveram a iniciativa, disse assim, olha, vamos levar o carnaval para a Avenida Litorânea. Eu digo, aí é preciso ter coragem, porque sabe como é que é os comícios de gente candidato tem pouco voto, né? Aí o leva geralmente para um lugar bem apertado, porque aí aparecendo a quantidade de pessoas, fica todo mundo junto e não fica aquele buraco. Quando disseram assim, vamos levar para a Avenida Litorânea, gente, vamos dar uma analisada, porque a Avenida Litorânea é muito grande, tem muito espaço. E se não aparecer, gente? E aí... Tiveram a coragem de levar o carnaval de volta, que nós tivemos no tempo do Marafolia, que acontecia o carnaval fora de época na Avenida Litorânea, ainda no governo Rosiana Sarney.
No final dos anos 90 e início dos anos 2000.
Pois é, tinha uma movimentação muito grande, depois ficou aquele carnaval mais da Madre Deus, ali no centro de São Luís.
É, na época do Flávio Dino foi feito na Avenida Beira-Mar.
E lançaram na Beira-Mar, o Flávio Dino lançou ali na Beira-Mar, também um local muito apertado, começou a chegar uma multidão muito grande, e aí o governador Carlos Brandão resolveu levar para a Avenida Litorânea. E a gente não acreditava, confesso que a gente não acreditava de que o Carnaval de São Luís teria... ocuparia todo esse trajeto da Avenida Litorânea, que é um espaço muito amplo, espaço muito grande. Mas nós vimos ali trios elétricos ficar parecendo carrinho de brinquedo andando no meio da multidão, esses grandiosos trios elétricos.
Outro detalhe também é que quando a Rosiana realizou esse carnaval, esse Marafolia à época, lá na Avenida Litorânea, a Avenida Litorânea era praticamente a metade da extensão que é hoje. Você sabe que o governador Flávio Dino ampliou, inclusive o próprio Carlos Brandão disse aí em um dos depoimentos durante o carnaval, que no ano que vem, segundo ele, até o período carnavalesco, a Avenida Litorânea também estará com esse novo trecho, que todo mundo sabe que inclusive já estaria com o dinheiro em caixa para ser concluído nos próximos meses. Então o próprio governador confirmou aí uma emissora parceira, uma co-irmã, de que até o período essa avenida também estará é muito mais amplo. Então, o que eu quero falar com isso? Que na época da Rosiana, por mais pessoas que aparecessem, mas ali da Urânia não tinha...
Era um trecho menor
ali, né? E outra coisa, dificultava. Se hoje existe...
Aquela área de bares,
exatamente,
também, de restaurantes.
Se hoje existe os problemas para estacionar, imagina como não era antes, se tivesse o tanto de gente desse. Aí ficaria difícil.
Pois é. E é realmente difícil ali, nesse último show, que foi do Wesley Safadão, do Val Lelis e o Zeca Vaqueiro.
O Duval Lelis. Na verdade, é o vocalista da banda Asa de Águia.
Asa de Águia.
Hoje é um dos maiores, acredito que nesse segmento é a maior banda que existe.
A estimativa ali de 700 mil pessoas. 700 mil pessoas, é muita gente já, Albert. E aí você vê o drone percorrendo a Avenida Litorânea e não chega no final da multidão. E ali um espaço que você procurar para entrar, você não tem ali quase que espaço para se movimentar, principalmente quem fica ali mais nas proximidades. As pessoas fugiam para poder respirar um pouco, fugiu ali para a área de praia. O pior é que quando a praia sobe a maré e não deixa quase espaço para gente. Muita gente tentando fugir ali para a área de praia e não conseguia, porque a maré, no último dia, a maré contribuiu bastante, deu uma vazão ali e deixou bastante espaço ali na região da praia. Cantores que desceram. Nós tivemos o primeiro grande sucesso foi a participação da Ivete Sangalo, né? Quando ela veio, Ivete Sangalo, que é acostumada a comandar os grandes trios elétricos.
Ela veio no pré-carnaval ainda.
Na cidade de Salvador, na Bahia, tradicional lá de Salvador. E ela se emocionou, né? Se surpreendeu, digamos assim, com o Carnaval de São Luís, fez uma gravação, colocou no seu Instagram, nas suas redes sociais, e chamou a atenção do Brasil inteiro. A fala da Ivete Sangalo, emocionada pela quantidade de gente. E aí nós tivemos os outros aí dizendo assim, olha, nós estamos no maior carnaval do Brasil. No maior carnaval do Brasil. Então, definitivamente, o carnaval de São Luís, depois aí desse período de carnaval mais concentrados ali na região central de São Luís, entra definitivamente para o calendário das maiores festas populares do Brasil aqui no estado do Maranhão. Isso representa, Jalber Pereira, eu estava fazendo uma análise, vendo, por exemplo, Salvador, que começou isso mais cedo, já tem blocos carnavalescos que a pessoa compra um abadá por R$2.000, né? Aquela... pedaço de pano para botar na camiseta por R$2.000. Aí o cidadão chega, ele tem que pagar o hotel, que não é barato nesse período em lugar nenhum. Tem que pagar o hotel caro. Aí ele tem que tomar o café da manhã, ele tem que lanchar, ele tem que almoçar, ele tem que lanchar de novo, ele tem que jantar. E aí ele tem que dormir novamente. Então não sai barato para quem vem de outros lugares para curtir o carnaval em qualquer lugar do nosso país nessas grandes festas. E isso incentiva a geração de emprego e renda. O turismo é muito bom para o turismo. Então, é um resultado bastante positivo, entra definitivamente aí na história. O governador Carlos Brandão com o resgate do maior carnaval. Do Brasil. Tem a matéria sobre
isso? Vou conferir a reportagem. Vamos conferir.
Cerca de 4 milhões de foliões passaram pela Avenida Litorânea, Praia Grande e Madre Deus nos circuitos Vem pro Mar, Vem pra Madre e Vem pro Centro durante o pré-carnaval e carnaval do governo do estado. No último dia do carnaval, Safadão, Durval Leles e Zé Vaqueiro, além de atrações locais, arrastaram multidões para a Avenida Litorânea. E você que bandeira sem ninguém, Rodrigo é apaixonado pelo carnaval. Ele deixou o celular em casa para se entregar à folia.
Tá perfeito, eu acho que as atrações foram o grande destaque. O dia que veio a Anitta foi maravilhoso, incrível. Eu tô me sentindo meio seguro, não tô trazendo celular, mas a equipe de segurança tá muito boa e eu tô curtindo para dar valer.
Já a Bruna veio com os dois irmãos e vestida a caráter.
Ah, tá ótimo, excelente. Vim com os meus irmãos, estou aproveitando bastante. Inclusive, aproveitar o Wesley Safadão, muita animação. Tô amando, super seguro. Hoje, graças a Deus, tive a oportunidade de poder vir e prestigiar o Wesley Safadão, que é maravilhoso.
Carnaval 2025, realizado pelo governo do Maranhão, deixa saudades. Mas ano que vem tem mais.
E o governador Carlos Brandão fez a festa, né? Protagonizou, subiu, depois saiu dos camarotes. Eu não quero mais ficar em camarote, eu quero ir para os trios. Ele com a esposa, dona Larissa Brandão, resolveu subir nos trios e fazer a brincadeira juntamente com as grandes atrações nacionais que foram trazidas para o Carnaval de São Luís. Enquanto isso, a gente tem informação de que no interior do estado, aí a coisa andou meio diferente. Parece que as pessoas resolveram, diante das grandes atrações e gratuita, né, que é a opção para ir para o povão mesmo, para ir na pipoca, para seguir o trio elétrico, era tudo de graça, resolveram fazer o caminho inverso, porque a gente deixava muito carnaval aqui de São Luís, porque não tinha tanta atração, deixava para ir passar esse período, né, de feriado no interior do Maranhão. Agora o caminho foi inverso, o pessoal veio do interior para São Luís. E aí, em algumas cidades, os investimentos grandes que fizeram não valeu a pena. Nós temos informações, por exemplo, de Lago da Pedra, recebemos muitas imagens aí de Lago da Pedra, onde tinha uma banda belíssima, uma cantora lá dando tudo que ela tinha de talento, mas não tinha quase ninguém para brincar.
Vi um vídeo na internet.
Barra do Corda também não tinha quase ninguém.
Eu vi um vídeo na internet, uma foliã lá reclamando, lá na cidade de Caxias, uma super estrutura e as pessoas davam-se para se contar rapidamente. Aí depois teve um deputado, não lembro o nome dele, que gravou um vídeo já com algumas pessoas, e imaginei assim, certamente esse parlamentar deve ter ido em casa, as pessoas que ele conhece, rapaz, vamos para lá e tal, para tirar foto, mas estava difícil.
difícil
encontrar conseguir
pessoas. Gente. Exatamente. Eu não ouvi falar do Carnaval de Pinheiro, né? Você tem informação sobre
Pinheiro, Cururupu, é que eu lembro, Mércio, principalmente quando eu morava no interior do estado, algumas cidades que se destacavam.
Caxias, Pinheiro.
Barra do Corda, Pinheiro, Cururupu e Itapecuru Mirim, não sei se você lembra, inclusive, quando o Júnior Marreca foi prefeito de lá, que hoje é secretário de Indústria e Comércio do Governo do Estado, era um dos grandes carnavais do interior do Estado, mas hoje não se tem, pelo menos não se tem informações de que essa cidade realiza o festejo com tanto sucesso como era outrora.
Pois é, vamos pedir aos nossos repórteres aí, os colaboradores dessas regiões, que possam mandar para a gente também, para a gente atualizar o portal centralnoticiasbrasil.com. Mas vamos trazer logo a avaliação do governador Carlos Brandão a respeito desse carnaval em São Luís.
Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz com o resultado do carnaval, que nós conseguimos colocar definitivamente o Carnaval do Maranhão, especialmente São Luís, no cenário nacional. Hoje, todas as pessoas falam que foi um dos melhores carnavais do Brasil. Estamos entre os três melhores. Não resta dúvida que isso precisa de investimento. E fizemos investimento em parceria com a iniciativa privada. E, acima de tudo, tem que ter coragem para fazer, tem que ter organização. Nós tivemos aí três circuitos, o circuito da Beira-Mar, o circuito da Madre Deus e o circuito do centro histórico. E atendeu a todas as demandas. Nós temos aí os blocos tradicionais, nós temos aí as escolas de samba, enfim, e temos os trielétricos. Então, tivemos aí opção para todos os gostos. Bandas nacionais e bandas locais que tiveram a oportunidade de tocar, satisfazendo a tudo. E o que a gente viu foi um resultado extraordinário, tanto na parte da folia, da brincadeira, tanto na parte econômica. Existe uma expectativa, os estudos prévios, que vai circular, que circulou dentro do nosso estado, cerca de 800 milhões de reais. Todos os hotéis cheios, bares, restaurantes, motoristas de aplicativos, os próprios supermercados, tudo cheio, todo mundo comprando, se divertindo, ganhando dinheiro. E, ao mesmo tempo, os ambulantes. Existiam 1.200 ambulantes ali na Avenida Litoranha, ganhando seu dinheiro para pagar suas contas e viver bem com sua família. Portanto, enquanto uns estão se divertindo, outros estão ganhando seu dinheiro. É um projeto importante porque gera emprego, gera renda e gera alegria e divulga o nosso estado, que é o mais importante. Recebemos dados recentemente do IBGE, onde o nosso turismo cresceu em 44%. E depois desse carnaval, virão mais turistas. Porque daqui, na quarta-feira de cinza, eles vão descer para Barreirinhas. O turista que vem de outro estado vai para Barreirinhas. Portanto, é mais um aquecimento também da economia de Barreirinhas e da região dos Lençóis.
Isso está aí a avaliação do governador Carlos Brandão. Nós vamos chamar um rápido intervalo. Depois do intervalo, eu quero saber como é que foi a segurança, o relatório da segurança pública, porque ontem o secretário de Segurança Pública, Maurício Martins, convocou a imprensa para falar dos números do carnaval. E nós vamos trazer de primeira mão, porque o repórter Carlos Rocha esteve lá conferindo de perto.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores.
São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Vamos apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, obrigado a vocês pelo carinho da sua audiência. Ribamar Fernandes mandando um bom dia para toda a Central de Notícias. Ele disse: meu carnaval foi ótimo lá em Capetri, né? Capetri, ah, lá em Campestre, rapaz, lá em Campestre. Só balançando numa rede. Aproveitamos também para descansar bastante.
Deve ter tido aquele queijo, período, aquela rapadura.
Né? E também aconteceram os retiros espirituais, né, realizados aí pelo público cristão, tanto da Igreja Católica como o público evangélico.
E teve também o show gospel, né, lá da cidade de Zedoca. Você lembra? Foi criticado por alguns, mas de fato aconteceu.
Aconteceu, foi boa festa lá, você tem informação.
A informação que temos aqui reuniu muita gente daquela.
Quero imagem de Zedoca. Alô, você de Zedoca.
E poderia até ter sido melhor, viu, Humberto? Porque a gente acredita que com essa interrupção lá de uma das pontes que liga ali a região de Santa Inês, então muita gente deixou de ir àquela região. Agora, a informação que temos é que o carnaval de Santa Inês teria sido um fracasso. Devido às muitas pessoas que vieram para a capital maranhense e também pelo fato de não atrair também pessoas daquela região, simplesmente lá pelas questões lá da ponte, como todos sabem, foi interditada por questões estruturais nos últimos dias que antecederam o carnaval.
Pois é, estamos recebendo também muitas informações, muita reclamação com relação à estrada que liga a cidade de Vitória a Viana, eu acho que é isso, daquela região lá de Viana, que diz que a estrada está muito esburacada. Agora o governador Carlos Brandão pegar o dinheiro que arrecadou aí do período do carnaval para dar uma arrumada, principalmente nessa estrada que está pedindo socorro, né? Então, que o governador esteja acompanhando a gente, assistindo aqui, para dar prioridade. Ele já tinha anunciado que vai recuperar, praticamente reconstruir toda essa estrada, mas é preciso que o trabalho comece urgentemente, porque a situação lá, muita gente reclamando desse trecho especificamente, parece em torno de 36 quilômetros trecho lá dessa estrada da BR,
inclusive,
que está totalmente esburacada.
Essa MA é uma das principais do estado, por quê? Porque ela liga a BR-135 ali, saindo de Vitória para ir para a Baixada Maranhense. Então liga Vitória, liga direto a Viana, aí tem um trecho que entra para Cajari, chega a Matinha, enfim. Quem vai para a Baixada Maranhense, principalmente quem mora naquele entorno, né, daquelas cidades que ficam ali nas proximidades de São Bento, então podem utilizar essa via. Outra via também que deve ser colocada no radar dos gestores, principalmente estadual, é aquela estrada Arame Paulo Ramos. Você sabe que é motivo de reclamação por muitas décadas pelos moradores, inclusive no ano passado. Algumas máquinas foram colocadas, trouxemos aqui no Central Manhã, e falta informação. Queremos saber o que é que está acontecendo, o que é que tem de imediato, o que é que tem de fato concreto, para que possa ser construída aquela via para atender aos anseios daquela população que já sofre há muito tempo.
A estrada de Gonçalves Dias também, que o governador Carlos Brandão, quando nós questionamos ele a respeito dessa estrada, há uma expectativa lá na região, que ele pediu que a gente dissesse para a região. Ele disse: olha, antes eu tinha vontade, não tinha nem projeto e nem dinheiro. Agora eu tenho vontade, tenho projeto e tenho dinheiro.
E o que é que está faltando?
Fazer. Diz que agora, depois do carnaval, ia anunciar essa estrada lá de Gonçalves Dias, que é muito importante. Aproveito para mandar um abraço ao pessoal que nos acompanha aí na região. Quem mais aqui? O Adilson Souza de Jalbe, Itaquipecuru Mirim, iniciou a gestão com o FPM bloqueada. A salvação da realização do carnaval parece que foi o Brandão, através do ex-prefeito, que é o pai do atual gestor municipal, enquanto a Najatuba são 39, está dizendo aqui, são 39 quilômetros de Vitória do Mearim até Viana. Então, esse trecho dessa estrada que precisa de recuperação o mais rápido possível. O pessoal da Rádio Tarumã 87,9, bom dia a todos. Mais uma manhã de sol chegou repleta com novas oportunidades para sermos felizes e conquistar o mundo. Basta acreditarmos em nosso potencial. Olha aí a mensagem.
Gostei.
Lá da Rádio Tarumã FM, você é inspirado hoje, né?
Só faltou ele colocar os créditos lá com o autor.
Professora Sebastiana Mendes, em Sucupira do Norte. Rocha, o pessoal aí de Sucupira, grande abraço a todos vocês. E o Joilson Rodrigues, alô Joilson, valeu então, competente Joilson, estou convidando você a aparecer novamente para a gente conversar. Temos mais algumas tarefas para cumprir. Eu acho que o Joilson que eu estou falando, acho que é exatamente ele, espero, né?
É o parente do Joilson,
não? Joilson Rodrigues, tem uma equipe de profissionais muito, muito boa aí na parte de gesso, acabamento, elétrica, e deve dar aqui uma colaboração aqui com a Central de Notícias Brasil. Jalber Pereira, mas nós estamos devendo para o nosso público o resumo que foi feito pela
Secretaria de Segurança
avaliação
Pública,
que foi feita pela Secretaria de Segurança Pública. Vamos chamar o repórter Carlos Rogers, que foi lá acompanhar de perto. Bom dia, Carlos Rogers, tudo bem com você?
Tudo bem, bom dia. Carnaval? Muito bem, muito bem. Sempre apurando os fatos, acompanhando as notícias, inclusive, como você mesmo disse, eu e o Jalber Pereira estivemos ontem acompanhando a coletiva da Secretaria de Segurança Pública sobre o balanço do Carnaval 2025 aqui no estado do Maranhão. Primeiramente, bom dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quinta-feira. Pois é, olha só, as imagens mostram o momento da entrevista coletiva concedida pelo secretário de Segurança Pública e todas as forças de segurança do estado do Maranhão no CIOPS, ali no Centro Integrado de Operações Policiais, que fica ali na sede da Secretaria de Segurança Pública do estado, ali no bairro da Vila Palmeira. Então, o secretário nos trouxe números bons, importantes, a gente ficou muito satisfeito ao receber esse balanço, esse resultado, que mostra que foi um dos carnavais mais seguros das últimas décadas. Foram 8 mil homens, 8 mil policiais, divididos entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Centro Tático Aéreo e a Perícia Criminal, que estiveram nas ruas durante todos esses dias de carnaval. A gente soube de informações que ainda não tinham sido divulgadas para não prejudicar o trabalho da segurança. Vocês sabiam que no circuito da Avenida Litorânea tinham policiais disfarçados, policiais até fantasiados de personagens típicos do carnaval, mas estavam a serviço, estavam trabalhando e ali observando tudo que acontecia. As pessoas devem ter passado aí por pessoas vestidas de Chapolin Colorado, devem ter passado por pessoas vestidas de Mário Bros, e na verdade eram policiais, viu, Humberto?
É.
Um dos motivos, olha, foram 58 mil
abordagens. Isso agora, né?
É só depois. A gente não podia falar isso antes. A reportagem da Central de Notícias já sabia dessa estratégia que seria utilizada pela polícia, mas não tinha por que divulgar para não prejudicar o trabalho dos policiais. Afinal de contas, como vocês mesmo falaram agora há pouco, mais de 600 mil pessoas todos os dias ali na Avenida Litorânea, sem contar com o circuito da Madre Deus, que também movimentou muita gente. Olha, foram 58 mil abordagens em todo o estado do Maranhão, porque a gente não está falando só da segurança da região metropolitana. Nós estamos falando também do interior do estado. Dessas 58 mil abordagens, 13 mil foram aqui na Grande Ilha de São Luís. O secretário de Segurança Pública, ele concedeu a coletiva, mas logo depois, como sempre, ele atendeu com muita gentileza a reportagem da Central de Notícias e nos deu uma entrevista exclusiva.
O nosso trabalho é para melhorar a segurança pública cada dia, dia após dia. Essa é a nossa missão, esse é o trabalho do governo do estado, promover melhorias em todas as áreas do estado. E na segurança pública não é diferente. A segurança pública precisa estar se inovando, se qualificando para sempre produzir bons resultados à população. Esse carnaval foi uma grande festa, incluindo o Maranhão no roteiro aí dos grandes carnavais do Brasil. E para isso, a segurança pública precisa estar presente, como esteve, trazendo bons resultados. E um dado mais importante é que não houve nenhum crime de natureza grave nos circuitos carnavalescos do estado do Maranhão, da Grande Ilha de São Luís.
A gente, quando fala do sistema de segurança pública esse ano, principalmente, se fala sobre o auxílio da tecnologia. A Secretaria de Segurança vem falando bastante sobre utilização de câmeras de vídeo monitoramento com inteligência artificial. Como esse instrumento colaborou para a segurança dos maranhenses e de quem chegou aqui no carnaval?
Esse foi mais um grande incremento da segurança pública no Carnaval de 2025, né? O uso de tecnologia, o uso da inteligência artificial, utilizando o reconhecimento facial para garantir mais segurança a todos aqueles que foram brincar ou trabalhar durante o Carnaval. O governador Carlos Brandão investiu maciçamente na aquisição de viaturas, já são mais de 700 viaturas, investiu maciçamente no pessoal, trazendo novos policiais para a Polícia Civil, a Polícia Militar, investiu em treinamento, em qualificação e também em novas tecnologias. O grande resultado de tudo isso foi um carnaval com dados positivos, um carnaval reconhecido como um dos maiores do Brasil.
Olha só, o secretário de Segurança Pública falou sobre a não ocorrência, nenhum registro de crimes de natureza violenta, crimes graves nos circuitos do carnaval. Isso aí envolve homicídios, envolve estupros, por exemplo, crimes considerados hediondos, inclusive. Mas as pessoas se preocupavam com a questão do roubo, do furto de celulares, por exemplo, que é considerado ainda pela legislação um crime de natureza leve. E por incrível que pareça, ou não incrivelmente, porque a gente já esperava por isso, de acordo com o aparato policial que estava disponibilizado para a população, foram registrados durante todos esses dias de carnaval nos circuitos oficiais da região metropolitana de São Luís, 116 casos de furto de celular apenas. O próprio delegado-geral falou com a gente e explicou que é importante que, se alguém perdeu, teve o telefone furtado e ainda não registrou, é preciso que a ocorrência seja registrada para que a polícia possa tomar alguma providência. O comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o coronel Pitágoras, também concedeu com exclusividade uma entrevista para a Central de Notícias Brasil.
Em todo o estado do Maranhão, nós tivemos fortemente aparelhado tecnologicamente, tivemos as câmeras de reconhecimento facial, que nos auxiliou muito no nosso trabalho, e principalmente pela integração das forças do estado, garantindo a segurança a todos os foliões em todo canto do nosso estado do Maranhão.
Nós falamos bastante sobre o policiamento na região metropolitana de São Luís, mas esse resultado se estende também para o interior do estado?
Sim, o nosso planejamento ele não foi voltado apenas para a nossa capital, ele foi voltado para todo o estado. Foram mais de 7.500 homens distribuídos por todo o estado em todos os dias de carnaval. Então, onde tinha uma festividade, nós estávamos ali reforçando o policiamento para garantir a tranquilidade a todas as festas.
Outra questão também que foi muito abordada foi a questão da segurança das mulheres, porque a gente sabe que durante o período de festa carnavalesca, durante movimentos culturais de maior grandiosidade, muitos casos vinham acontecendo de importunação sexual, abuso sexual, principalmente contra mulheres, e um dos argumentos mais tratados pelos próprios criminosos era que a mulher estava facilitando as coisas com as roupas que elas utilizavam, com as fantasias que elas colocavam. Então, que elas seriam as culpadas. E a delegada especial da mulher, a doutora Kazumi Tanaka, ela comemorou os resultados desse ano com uma conscientização da população. A delegacia da mulher entregou, distribuiu pelos circuitos um material, vasto material de incentivo, de prevenção para as mulheres, e o resultado foi que apenas 2 registros de prisão foram realizados nesse período todo de carnaval por importunação sexual. A delegada Kazumi Tanaka também conversou com a gente.
Que foi um carnaval seguro, em que as mulheres puderam participar dessas festividades, dos corredores da folia, e perceberam esse estado de segurança. Então, eu particularmente participei desse trabalho preventivo, fui a alguns desses eventos, e aí eu observava o quê? Que as mulheres estavam vestindo as roupas que bem queriam, com seus biquínis, fantasias, e estavam em liberdade, realmente participando com alegria, brincando, porque tinham de fato essa percepção de que estavam protegidas, tanto pelo que é amplamente trabalhado decorrer do ano inteiro, através do sistema aliado à rede de atendimento, como também ao próprio sistema de segurança pública, que estava ali bem reforçado, muita intensidade desse trabalho, tanto das guarnições que estavam ali circulando, das bases físicas, fixas também que estavam ali e também desse trabalho preventivo que nós fizemos, de distribuir materiais informativos, informações. Então, assim, para as mulheres, não se tenha dúvida, foi um carnaval de muita segurança, de muita tranquilidade e nitidamente sem violência.
A população tem colaborado para que esse resultado aconteça, delegado?
Sem dúvida. Eu percebo nitidamente mesmo o comportamento das pessoas nessas ocasiões. As pessoas que estavam ali, de onde eu observava, monitorava e também, conforme os meus colegas também estavam ali trabalhando, percebiam que não havia aquela situação de, por exemplo, uma mulher passar com determinada roupa e haver aquele assédio, aquele olhar malicioso, comentário desrespeitoso. Se observava muito que isso, com o decorrer do tempo, com esse trabalho intenso que nós vamos fazendo no decorrer de todos esses anos, isso vem trazido-se repercussão na cultura, na maneira como as pessoas frequentam esses locais e fazem com que as mulheres, assim, elas tenham a possibilidade de aproveitar em segurança. Então, é um trabalho realmente que tem trazido grandes resultados para todos nós.
Saindo agora da Polícia Civil, da Polícia Militar. Sim, olha, rapidamente, Humberto, de Bombeiros Militar, o Coronel Célio Roberto, ele nos informou sobre os resultados do Corpo de Bombeiros. Nós tivemos um afogamento de criança em um hotel na área nobre, na área da Península, ali da Ponta da Areia. Uma criança, os pais tiraram ali a atenção da criança e ela entrou em situação de afogamento na piscina, mas foi socorrida pelos próprios funcionários do hotel, levada pelo SAMU. E o Corpo de Bombeiros também foi acionado e essa criança, ela não veio a óbito, felizmente. Poucas ocorrências também do Corpo de Bombeiros, até porque um dos perigos era que o período do carnaval, não sei se vocês perceberam, mas coincidiu com a maré cheia. Quase todos os dias a maré estava bem, bem cheia. Mas pois não, Humberto, pode falar.
Olha, é porque eu achei interessante essa pauta que você colocou aí, da questão da reação dos homens em relação às vestimentas das mulheres. E uma das coisas que eu observei nesse carnaval, especialmente aí no carnaval da Avenida Litorânea, não sei o carnaval de rua, aqueles bloquinhos de rua, mas nesse carnaval especificamente da Avenida Litorânea, onde pude observar aí as imagens atentamente, a maioria das mulheres muito bem vestidas, principalmente quem ia participar, quem estava indo para os camarotes, o que nós vimos que as mulheres tiveram aquela preocupação de comprar uma roupa nova, de ir ao salão de cabeleireiro e estarem lá muito bem vestidas, muito bem apresentáveis. Então, é um dado importante, porque eu acho que houve essa postura. Em primeiro lugar, que também aumentou muito o número de homens que não gostam de mulher. vamos admitir, né? Que não vamos esconder esse fato, né? É um fato, é um registro.
Mas a conscientização, a conscientização
muito na mulher,
da população é importante, viu?
Aí dificilmente vai cometer o crime de importunação sexual, a não ser
importunação
sexual contra os homens.
Mas falando sério, sobre esse assunto, Carlos Roger, mulheres tiveram essa preocupação de não ir escancaradamente nuas para a Avenida Litorânea. Isso a gente observou, é um dado, você pode observar nas imagens, que você vai ver que as pessoas estavam lá muito bem vestidas, né? Para carnaval, aqui eu acho que é um registro importante da gente fazer.
Mas o importante, eu faço aqui as palavras da delegada Kazumi Tanaka como as minhas palavras. É importante que as mulheres e os homens se conscientizem de que as mulheres podem usar a roupa que elas quiserem, elas podem frequentar o local que elas quiserem, e não por conta de uma roupa menor, não por conta de um biquíni, essa mulher possa ser vítima de um crime sexual. A gente não admite esse tipo de coisa. A gente quer parabenizar a Delegacia Especial da Mulher, a delegada Kazumi Tanaka, a delegada de feminicídio Wanda Moura, a Casa da Mulher Brasileira, pelo trabalho realizado nesse carnaval, que foi belíssimo, e como consequência esse resultado. Para finalizar, Humberto, o CIOPS registrou aí mais de 15 mil atendimentos por ligação durante esse período de carnaval. Consideramos, em comparação com o ano passado, o carnaval muito mais seguro aqui no estado do Maranhão. A Secretaria de Segurança Pública agora se prepara, tem muitos profissionais aí da imprensa falando que acabou a festa, ainda não. Ainda tem aí o lava-pratos de Ribamar, ainda tem o lava-garfo do Maiopão, isso tudo na região metropolitana de São Luís. Então,
e
festa,
o carnaval de Passarela, né?
Ainda tem o carnaval de Passarela esse final de semana agora.
Isso.
Esse final de semana agora. No Anel Viário, ontem as escolas fizeram um ensaio por lá, E na próxima sexta-feira, amanhã, sábado e domingo, é a vez dos desfiles. São Luís ganha dois carnavais de uma só vez. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger.
Então, muito obrigado, repórter Carlos Roger.
Só falta o lava-copos, viu, Beto? Tem o lava-prato, tem o lava-garfo.
É, nós quase não falamos aqui no carnaval promovido também pela Prefeitura de São Luís. E teve o carnaval lá na região do Anel Viário, ali no centro de São Luís. As pessoas, quando geralmente o carnaval ali, as apresentações terminavam mais cedo, na Avenida Litorânea, e muita gente descia para o carnaval da prefeitura. O pessoal até utilizaram a expressão coadjuvante, né, para o carnaval promovido pelo prefeito Eduardo Braide, mas realizou também o seu carnaval da Prefeitura de São Luís e obteve muito sucesso também com grandes atrações. É um registro que a gente deve fazer. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós deixamos de falar aqui da estrutura também da área de saúde, do que foi feito. Mas depois do intervalo a gente traz e vamos trazer também um pouco das notícias do mundo político.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
É o repórter Adilson Souza, que já está conosco lá em Brasília, está pedindo aqui para a gente fazer aqui dar o crédito lá para o Nilson Nabate, lá da Rádio Tarumã FM, que é aquele poema que ele fez hoje, do sol nascendo.
Só de chamar aqui o Adilson, que Adilson tem muitas informações, já que a gente está falando do carnaval. Olha, temos informação aqui do Queiroz, lá da região de Vitorino Freire. Ele diz o seguinte: Jalba, aqui em Vitorino Freire tivemos o Lava Pratos, onde a Avenida Margarete Bringel ficou super lotada no arrastão. Segundo ele, mais de 15 mil pessoas acompanharam o trio da banda lá do Kiko Chicabana. Kiko
Chicabana. Chicabana.
Então esses dados aí de 15 mil pessoas foi segundo a Polícia Militar. Então muita gente lá na região de Vitorino Freire, é como você pode observar no... Esses aí não vieram todos para São Luís não, viu, Beto?
Pois é, ficaram alguns de lá, né?
15 mil pessoas é uma quantidade razoável para uma cidade pequena.
Significativa, Nós vamos... Valeu, Queiroz, grande abraço. Você também das outras cidades, quiserem mostrar, mande para a gente, e a gente vai mostrar como é que foi o carnaval aí na sua cidade. Vamos chamar o repórter Adilson Souza. Adilson Souza, direto de Brasília. Pensei que o Adilson
estivesse ainda fantasiado.
Tu gosta de uma festinha de carnaval, Adilson?
Muito, muito. Nós maranhenses, a fã da banda bandida, que pena que no público
vai fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo que o Adilson, quando passou naquela região ali de Viana, Pinheiro, ele foi brincante, ele foi folião as Patifas, um bloco lá da região da Baixada Maranhense.
Você é da Patifa, Adilson?
Olha, as Patifas é um dos blocos mais esperados e queridos lá de Viana, tá? Só que assim, a gente participa de folião naquela tradicional pipoca, né? Você fica do lado, acompanhando, mas o corredor mesmo é dedicado para as pessoas que gostam de se vestir de mulher e fazer a brincadeira irreverente ali na cidade de Viana, como também tem lá em Pinheiro, viu? Até a próxima cidade de Jalber. Mas não gosto dessas fantasias, não. Eu gosto do carnaval, da folia, das machinhas, viu, Beto? E aí a gente aproveita para destacar já que os números da segurança, que o Comando-Geral da Polícia Militar divulgou, que houve uma redução de 42% das ocorrências aqui em Brasília. Então foi muito positivo, os brincantes conseguiram se divertir com uma maior tranquilidade. Só para você ter uma ideia, foram 113 armas brancas apreendidas somente aqui em todos os palcos montados, espalhados pelo Distrito Federal. E o maior palco foi lá na região da Esplanada. Também teve a questão de apreensão de drogas, né? E muitos entorpecentes foram apreendidos, chegando a 400 itens de apreensão: maconha, haxixe, cocaína, coquetel molotov. E outro número tão interessante que eles divulgaram é que houve uma redução da apreensão de pessoas que beberam ao dirigir, mas chegou aí ao número de 424 mototaxistas e motoristas que dirigiram e terminaram decidindo dirigir. Mas para a segurança foi um número comparável ao ano passado, bem menor e positivo. E aí a gente traz também o destaque do bloco Pacotão. Essas imagens que a gente vai ver agora é o bloco mais esperado aqui na terça-feira de carnaval, na Esplanada dos Ministérios. Eles fazem aquela tradicional marchinha de carnaval, onde a população vai para a Esplanada e vai se divertir. É comparado com a banda Bandida, viu, Humberto? Eles levam músicas irreverentes, levando críticas à política, pediram aí, a frase principal deles era o sem anistia, era prisão para os envolvidos do 8 de janeiro, do atentado aqui na capital federal, e também várias outras letras. Muita irreverência, mas a população marcou presença. O Bloco Pacotão é um dos mais queridos, como disse, eles trabalham fazendo essa brincadeira no som das marchinhas de carnaval, diferente dos outros palcos que levaram bandas tradicionais e nacionais que vieram para cá animar durante o carnaval. O Pacotão é muito famoso aqui em Brasília e se apresenta sempre na terça-feira de carnaval. Mas a gente traz aqui o destaque, Humberto, do retiro de carnaval. A gente esteve por lá participando mais do que da folia e o rebanhão acontece aqui todos os anos, como lá também no país inteiro. E o local sempre na Arena Mané Garrincha. A gente acompanhou e traz algumas informações do que foi esse retiro de carnaval para os católicos que gostam de momento de espiritualidade. Vamos acompanhar a reportagem.
Segura aí só um pouquinho, o pessoal tá as imagens estão chegando direto de Brasília aí do rebanhão. E
as imagens aí. Se o Jamo estiver no ponto, se tiver, a gente pode destacar, porque houve aqui a participação de muita gente, todas as regionais do Distrito Federal, o pessoal de Taguatinga, do Paranoá, do Gama, São Sebastião, eles participam dessa tradicional, esse retiro de carnaval que acontece, então famílias, crianças estiveram presentes participando desse momento de espiritualidade com pregadores que levam essa mensagem de fé e esperança também. E aí aproveitando que com quarta-feira começa a campanha da fraternidade e é o momento da quaresma até chegar a Semana Santa. A partir de agora os católicos estão em penitência, estão em oração e o tema da campanha da fraternidade fala também do meio ambiente, né, que diz que é fraternidade, ecologia integral e o lema é Deus viu que tudo era bom. Essa é a grande reflexão da Igreja Católica, com referência também à frase do Papa Francisco, que está há mais de 20 dias internado lá na Itália. Ele fez uma mensagem para o Brasil com relação à campanha da fraternidade e também dedicando a COP30, que ele foi convidado, mas não sabe como vai acontecer, mas que ele fez uma mensagem para uma boa realização deste evento que vai acontecer em novembro na capital do Pará, em Belém.
Vamos mostrar então as imagens do rebanhão. Rebanhão.
A Arena Mané Garrincha, em Brasília, ficou lotada com a presença de fiéis católicos da Renovação Carismática durante a realização de mais um rebanhão 2025. O encontro reúne fiéis de todas as paróquias do Distrito Federal. Além do palco principal, foi montado também o rebanhãozinho para que as crianças pudessem estar sendo catequizadas. Do outro lado, um espaço para os adolescentes e jovens. A coordenação do Rebanhão 2025 programou para os 3 dias de retiro de carnaval várias atrações e pregadores de outras paróquias. Ivaldo Almeida fala da importância do rebanhãozinho, onde as crianças também podem ser catequizadas.
É muito gratificante. Esse é o 19º rebanhão que eu trago minha família. Eu tenho filhos de 17, de 14, de 10, de 4 anos. Aqui no rebanhinho está o de 10 e o de 4. E é realmente a socialização deles, a convivência com os jovens que são de Cristo.
Para a jovem Nicole Guedes, o rebanhão é um momento de espiritualidade e que reforça muito o sentimento cristão.
É uma coisa muito gratificante, sabe? Pra gente católico poder viver esse carnaval de uma forma que não machuque a Jesus, de uma forma que a gente não saia do que agrada a ele.
Padre Cláudio Alexandre faz parte da paróquia de Taguatinga. Ele foi um dos pregadores no último dia do retiro de carnaval.
E é muito, muito bom a gente sempre estar disponibilizando eventos como o Rebanhão e tantos eventos que a igreja oferece para o nosso povo maravilhoso. Eu quero deixar um abraço especial a vocês que nos acompanham direto do Maranhão. Brasília está unida a todos vocês e é uma alegria poder ter essa cobertura tão especial.
Para a locomoção dos foliões e aqueles que preferem retiro de carnaval, o governo do Distrito Federal autorizou passagem gratuita no transporte coletivo de ônibus e do metrô. De Brasília, Adilson Souza para o Central Manhã.
Perfeito, Edilson. Aqui no estado do Maranhão, nós também tivemos em diversos locais, como já é tradicional, né? Tanto os retiros promovidos pelos evangélicos, quanto pelos católicos. Até o governador Carlos Brandão esteve participando de um desses eventos também realizados aí pela Igreja Católica e pelos evangélicos. Adilson, agora vamos falar um pouquinho da política, e o nosso tempo já está se esgotando. Eu vou chamar, com sua permissão, aqui o repórter Paulo Otaran.
Humberto.
É que hoje termina...
Só para encerrar.
Sim. Mas eu queria que você permanecesse conosco.
Essa informação que eu tenho é só para informar que continua a dança das cadeiras e a possível mudança da próxima ministério é que o Sérgio Macedo, Márcio Macedo, que é secretário-geral da Presidência da República, poderá ser trocado de cadeira, né? Então tem aí vários nomes, inclusive do Guilherme Boulos, que está sendo criticado pela imprensa, mas a gente vai aguardar, e a ministra da Mulher também, Cida Gonçalves, poderá ser trocada de cadeira e assumirá a Luciana Santos, que é do PSB lá do Pernambuco, mas ainda nada definido, a reunião continua hoje com a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com vários líderes, e por isso há uma grande expectativa. A outra possível mudança é com o Rodrigo Pacheco, que é senador, presidente do Senado, que também poderá assumir a Secretaria de Indústria e Comércio, que é ocupada pelo presidente da República, Geraldo Alckmin. Mas tudo ainda é especulação, vamos aguardar o que o presidente Lula vai decidir. A gente fica por aqui e volta amanhã. De Brasília, Adilson Souza para o Central amanhã.
Segura só um pouquinho, que nós ainda temos um assunto de política aí. Eu queria mostrar rapidamente só as imagens aqui do rebanhão aqui do estado do Maranhão também. A gente falou aqui, a produção tinha as imagens aqui da participação do governador Carlos Brandão no rebanhão aqui de São Luís do Maranhão. É só fazer esse registro aí das imagens que foram enviadas aqui para a produção da Central de Notícias Brasil. Mas eu quero chamar o repórter Paulo Otaran, é que hoje termina o prazo para a defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentar a sua argumentação e tentar evitar que o recurso enviado pela Procuradoria-Geral da República seja aceito no Supremo Tribunal Federal. Vamos conferir com o repórter Paulo Otaran.
Termina hoje, quinta-feira, o prazo para que as defesas de Jair Bolsonaro e os demais citados pela PGR se manifestem sobre a denúncia de golpe de Estado. O período de 15 dias começou a contar após a Procuradoria-Geral da República apresentar o documento no dia 19 do mês passado. Ao fim desse prazo, a primeira turma da Corte vai decidir se aceita ou não a denúncia. Se a maioria dos 5 ministros integrantes aceitar o caso, os investigados se tornam réus. Todas as alegações de maior prazo interpeladas pela defesa ao STF foram negadas. A defesa queria os mesmos 83 dias que a acusação teve para apresentar a sua versão. O advogado Celso Vilar disse mais.
Eu não tenho o celular dos generais que foram alvos. Nós estamos numa posição que a defesa não tem a mídia. Então eu tenho uma conversa do general. Eu não posso verificar em que contexto se deu. Estão dizendo que existem diligências em andamento. Diligência em andamento num processo penal posto. O Ministério Público teve 83 dias. Eu pedi 83 dias com base no princípio da paridade de armas. Precisamos fazer uma reflexão e espero que a comunidade jurídica não se cale, porque senão vai passar uma impressão que a comunidade jurídica se indigna apenas para um lado.
Durante esse período, a defesa chegou a alegar que iria pedir a anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, peça que serviu de base para a investigação realizada pela Polícia Federal. No entanto, esse procedimento não avançou. O prazo, portanto, termina hoje.
Chegou o Feirão de Profissões Uninter. Aproveite até 80% de desconto na graduação à distância ou duas pós-graduações EAD pelo preço de uma. No Feirão de Profissões Uninter, quem escolhe seu futuro é você. Inscreva-se já.
Uninter.com.
De Brasília, Paulo Otara.
Estamos apresentando Central Manhã. Estamos a apresentar Central Manhã.
Adilson Souza, pelo que eu me informei até agora, não sei se você aí acompanhando direto de Brasília, nem o jurista mais otimista acredita na possibilidade do Supremo Tribunal Federal deixar de acatar essa denúncia da Procuradoria-Geral da República. É o sentimento aí também?
É isso mesmo, Humberto. Até porque existe o julgamento de primeira turma e também do plenário. Essa é uma alegação que ganhou o direito de responder, mas o próprio Jair Bolsonaro pediu, né, teve esse prazo para fazer as alegações e justificar. Só que eles estão querendo fazer uma mudança com relação à questão do julgamento, tirar da primeira turma, porque tem a presença do Zanin, que foi advogado do Lula, e tem o ministro Flávio Dino, que foi ministro do governo Lula. Eles acreditam que isso haverá uma interferência. Mas o Alexandre Moraes também não tem nada a ver com isso, é porque eles fazem parte da primeira turma e é o rito que deve acontecer. E, infelizmente, não deu certo para o Bolsonaro, até porque já fizeram até aquela pergunta. Se tivesse o Nunes Marques e o outro que ele apoia, ele ia pedir para mudar da primeira turma? Não, porque você só tem 2 votos. Então, o certo é acompanhar o rito. E outro questionamento aqui rapidamente, Humberto, é que o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, está nos Estados Unidos desde a posse do Trump. Ele já foi 3 vezes nos Estados Unidos e foi pedido já pela PGR para que ele se apresente e faça algumas alegações com relação a que tipo de prestação de serviço que ele está fazendo para o Brasil, pedindo algum tipo de intervenção no país através do governo americano, que isso para a Constituição é ilegal. Então ele tem que dar explicações. Inclusive, já foi pedido até que a PGR se pronunciasse com relação à questão do passaporte dele, que seja apreendido, para que ele não faça mais esse tipo de viagem com o recurso da Câmara Federal, sem que seja uma missão do Congresso, mas uma missão particular. Então tem esse impasse, e o próprio presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, já se pronunciou dizendo que é melhor mesmo que ele fique por lá, porém vai ter muita novela nessa história, e sem saber o que vai acontecer com o mandato do deputado federal Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos atendendo algumas orientações de que ele fique por lá. Não se sabe o que vai acontecer, porém o jogo, a novela continua e vamos acompanhar e trazer mais informações amanhã.
Obrigado, Adilson. Grande abraço para você, bom trabalho aí em Brasília. Amanhã estaremos Central Manhã com mais novidades a respeito desses assuntos. Mas só para encerrar o nosso programa, ainda tem também, vamos trazer rapidamente o Genésio Araújo Júnior, é que a grande notícia que provocou uma repercussão também no mundo político foi o pré-anúncio da pré-candidatura de Ronaldo Caiado, governador Ronaldo Caiado, e o cantor Gustavo Lima como pré-candidato à presidência da República em 2026. Comente aí, Genésio.
A quarta-feira de cinzas, que marca o início da quaresma, tem a tradição no mundo do poder de marcar também o lançamento da campanha da fraternidade. No entanto, foi anunciado de forma surpreendente que o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, e o cantor Gustavo Lima vão lançar uma pré-candidatura à presidência da República no dia 4 de abril em Salvador. Caiado anunciou ao Globo e ao UOL que a chapa vai ser apresentada e só mais adiante, em 2026, será definido quem será o cabeça da chapa. Imagina aí eles andando pelo Brasil como foi há 30 anos, a caravana da cidadania, mas agora em sua versão direita, vou ver. Na época, sem redes sociais, Lula se apresentou como líder dos descamisados. Caiado e Lima são referências do mundo agro, que junto com os evangélicos são os maiores apoiadores do bolsonarismo e da direita raivosa. Caiado é um político tradicional, está na pista desde 1989 e fala hoje mais a questão da segurança pública. Essa chapa que vem do centro do Brasil não seria um problema para Lula, mas para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Quanto mais essa dupla cresce, mais o café de Bolsonaro ficará frio em ano de julgamento da tentativa de golpe de Estado. Caiado e Gustavo Lima, que se preparem para a raiva e ciúme de Bolsonaro. Eu tenho um medo danado de ciúme de homem. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Tenho medo. Jalber Pereira, quem você acha que deve ser o candidato à presidência e o vice? O Ronaldo Caiado deve ser o candidato a presidente e o Gustavo Lima o vice ou vice-versa?
Eu acho que o Gustavo Lima, porque aí o Brasil todinho
vai fazer um grande carnaval.
Ia só cantar, o Brasil ia virar só carnaval.
Pois é. Oh, um registro chegando aqui do interior do Maranhão, na cidade de Sambaíba, cidade de Sambaíba, a caixa d'água.
Pegou fogo.
Não, a caixa d'água tá vazando e tá deixando o pessoal sem abastecimento de água. Tem áudio? Vamos conferir o áudio.
Pra gente voltar pra casa, mas continua na mesma situação, até pior mesmo, porque cada dia ela vai aumentando, né, os vazamentos. A água derramou a noite toda e continua derramando ainda.
Olha, gente, essa é na cidade de Sambaíba. De quem é a responsabilidade? É da Caema? Não sei se lá é a Caema ou se tem aquele serviço sistema próprio autônomo. O áudio aí não explicou pra gente, né? Então, o que está correndo risco é de desabar mesmo essa caixa d'água. Começou a vazar, além do desperdício de água, corre o risco dessa caixa desabar e até provocar um acidente ali de quem mora nas proximidades.
O incêndio sei que não vai provocar.
De quem é a responsabilidade? O incêndio, né? Tinha o caso do incêndio do ônibus que pegou fogo aqui no anel viário, né? Teve um no terminal de integração. Era outra notícia que a gente ia dar, mas o nosso tempo já se esgotou. Olha aí, o ônibus pegando fogo, rapaz. Foi. Dentro do terminal de integração, foi da Praia Grande, acho que foi isso.
E o ônibus não foi da prefeitura, foi do estado.
Foi do semi-urbano, foi? Pane elétrica, né? Diz que a causa foi uma pane elétrica, acabou destruindo totalmente o ônibus, foi totalmente destruído, né?
Pane elétrica e serviço também de mecânica, certamente, com certeza, não estavam passando por manutenção.
Pois é. Vamos embora?
Vamos lá.
Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário e contamos com vocês.
Uma excelente quinta-feira a todos e até amanhã neste mesmo horário aqui na sua emissora.
Acabamos de apresentar.